Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ventas, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Esta quarta-feira, 14 de junho, é o dia de aniversário do presidente Donald Trump, faz 71 anos de idade. Foi o dia em que forças argentinas se renderam a forças inglesas nas Ilhas Falkland, ou Malvinas. Isto após uma curta guerra de 74 dias em que morreram 649 soldados argentinos e 255 britânicos. A rendição foi em 1982. Lá fora, 32 graus centígrados, a produção é de Daniel Brown, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Congressista americano atingido a tiro nos arredores de Washington. Incêndio destrói enorme prédio em Londres, causando pelo menos 12 mortos. O número deverá aumentar. A primeira meia hora é dedicada a Angola. Vêm aí as eleições. A UNITA quer debate entre Samakuva e João Lourenço, mas isso parece pouco provável.
Gostaria de começar com o candidato do MPLA, a quem deixa eu lançaria um convite.
Seria exatamente uma concorrência desleal.
O governo aumentou salários de todos, mas nem todos estão satisfeitos.
Isso visa distrair o cidadão. Passa a passar a sensação do ponto de vista de propaganda de que há aumento salarial. Repare, 10%, olhando para o salário mínimo, o que que representa?
E vamos também falar das Lundas. O movimento pró-autonomia convocou uma manifestação. Temos o julgamento também de 5 dos seus ativistas. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias. Aqui nos Estados Unidos, o congressista republicano Steve Scalise e alguns assessores foram baleados por um atirador que invadiu hoje o campo de treino de beisebol da equipa do Congresso em Alexandria, nos arredores de Washington. A polícia identificou o atacante como James Hodgkinson, um americano de 66 anos de idade, originário do estado de Illinois. O presidente Donald Trump anunciou que o atacante morreu na sequência dos ferimentos recebidos na troca de tiros com a polícia. Alguns polícias foram também feridos. Scalise foi baleado no quadril. No total, 5 pessoas ficaram feridas no incidente. A imprensa americana revela que o tiroteio começou às 7h15 da manhã. Durou pelo menos 10 minutos, tendo sido disparados entre 50 a 100 balas. O Serviço de Ambulâncias de Londres divulgou a existência de 12 mortos e de 74 pessoas que estão a receber cuidados médicos, 20 das quais em estado crítico após ficarem feridas no incêndio que atingiu a Torre Grenfell, no oeste de Londres. Segundo dados anteriores da polícia, 6 pessoas tinham morrido no incêndio, que começou depois da meia-noite de quarta-feira na torre zona próxima de Notting Hill. O edifício tinha 120 habitações, onde se estima que moravam cerca de 500 pessoas, muitas delas jovens famílias. Um total de 10 cidadãos portugueses residiam em 3 apartamentos do prédio e todos estão bem, à exceção de 2 crianças. Desconhecemos se há residentes dos países africanos de língua oficial portuguesa no prédio habitado por imigrantes. Na Zâmbia, o Parlamento suspendeu 48 deputados da oposição por terem boicotado um discurso do presidente no início deste ano. Os 48 legisladores não poderão participar em qualquer sessão da legislatura por 30 dias. A decisão suspende na prática o trabalho de muitos comitês parlamentares que deixarão de ter quórum para funcionar. Ao mesmo tempo, a decisão deverá fazer aumentar as tensões políticas enquanto se aguarda o julgamento do líder da oposição acusado de traição. As Nações Unidas disseram ter registado 62 casos de abusos graves de crianças, incluindo violações e rapto, em 5 dias de violência por parte de milícias da República Democrática do Congo. Os casos foram registados no leste e centro do país por diferentes milícias. O porta-voz da missão da ONU no Congo Democrático, MONUSCO, disse que a organização permanece profundamente preocupada com a violência cometida contra crianças neste país. Os casos agora divulgados deram-se entre os dias 5 e 9 deste mês e incluem 19 casos de violação ou outros tipos de violência sexual. O estudante norte-americano Otto Wombia, libertado pela Coreia do Norte depois de ser condenado no ano passado a 15 anos de trabalhos forçados por ter roubado um cartaz num hotel, chegou ontem ao estado de Ohio. O avião que transportava Otto Wombia chegou a um aeroporto em Cincinnati, de onde foi levado para o hospital. Segundo os pais, o jovem de 22 anos está em coma há mais de um ano depois de ter contraído botulismo. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse ainda que está a trabalhar para a libertação de outros 3 cidadãos americanos detidos na Coreia do Norte. O jovem foi acusado de atividades hostis e conspiração contra a unidade da Coreia do Norte. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar de eleições. Temos várias reportagens. A Comissão Nacional Eleitoral deverá decidir nos próximos dias a quantidade de assembleias de voto necessárias para as eleições. Isto foi revelado hoje pelo presidente da Comissão, André da Silva Neto, ao receber o primeiro lote de material para as eleições gerais a 23 de agosto, material esse proveniente de Espanha e que deverá servir para a formação dos agentes eleitorais. O material foi fornecido pela empresa espanhola Indra, uma das duas companhias espanholas envolvidas no apoio ao processo eleitoral, uma escolha, aliás, que produziu protestos da oposição. Em declarações aos jornalistas, André da Silva Neto referiu que o material vai servir para a formação dos agentes eleitorais que vão trabalhar nas assembleias de voto, com vista a estarem, se estamos convenientemente preparados, para no dia 23 de agosto não haver falhas. Esta formação inclui o tratamento de todo o material referente ao processo de votação na mesa, ou seja, os kits eleitorais, que no dia 23 de agosto vão ficar na mesa, entre os quais as urnas. André da Silva Neto avançou que será definida nos próximos dias, como dissemos, a quantidade de assembleia de votos necessárias para se definir com exatidão o número de pessoas a recrutar. Angola conta com pouco mais de 9 milhões e 300 mil eleitores nas eleições gerais de agosto, segundo dados oficiais que o Ministério da Administração do Território entregou à Comissão Nacional Eleitoral. E para as eleições, a UNITA está a pressionar para um debate eleitoral entre o presidente do partido, Isaías Chamacuva, e o candidato à presidência do MPLA, João Lourenço. Mas, como diz o Cocmo Kuta, isso parece pouco provável.
Entre os pleitos eleitorais no país, nunca aconteceu qualquer debate entre os candidatos. O Centro de Integridade Pública de Angola marcou um debate para Isaías Chamacuva debater com o candidato do MPLA no próximo dia 16. Mas até o momento, João Manuel Gonçalves Lourenço, vice-presidente e candidato à presidência da República pelo MPLA, não se dignou em responder. Entretanto, inconfortável, Isaías Chamacuva, presidente da UNITA, desafia João Lourenço a aceitar o frente a frente entre os candidatos.
Há um aspecto que nas campanhas aqui no nosso país não tem acontecido, mas que gostaríamos que desta vez acontecesse, que é exatamente a existência de debates entre candidatos. E eu, neste contexto, gostaria de começar com o candidato do MPLA, a quem já lançaria um convite para programarmos um debate durante a campanha eleitoral.
Em reação, Fernando Daniel, candidato a deputado pela lista do MPLA, afirma que um debate entre os candidatos seria uma mais-valia para os eleitores entenderem os programas eleitorais. Mas um debate entre MPLA e qualquer outra formação política seria desproporcional, por, segundo ele, o MPLA conhecer melhor a governação do país.
Mas devo dizer que um debate entre os candidatos nessa altura seria exatamente uma concorrência desleal, na medida em que o candidato do MPLA, o camarada João Lourenço, está por dentro da realidade objetiva dos problemas do povo angolano, porque é alguém que está enquadrado no sistema de governação do país há algum tempo, conhece melhor as aspirações do povo angolano, e os outros não, né? Outros venderão sonhos e ele venderá exatamente a continuidade do balanço de governação e a continuidade do que se propõe a fazer, se segundo o lema dele mesmo diz, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Mas eu acho que, acontecendo, reforça a democracia, dá sinal de que estamos a acompanhar o novo paradigma de fazer política que hoje os ditames da sociologia política recomendam.
Lembro que Isaías Samacuva já tinha, em 2012, desafiado José Eduardo dos Santos para um debate público, mas o mesmo não respondeu. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. E falando das eleições, se nas zonas urbanas é de certo modo mais fácil incentivar os eleitores a irem às urnas, e se é mais difícil nas zonas rurais. Talvez por isso, o Teodoro Albano diz-nos agora que a Comissão Arquidiocesana do Lubango, de Justiça e Paz, quer aproveitar os próximos 2 meses para desenvolver uma intensa campanha de educação cívica eleitoral junto de algumas comunidades no interior da província da Huila. Teodoro.
O seu programa de educação cívica e eleitoral, a Comissão de Justiça e Paz quer levar às pessoas a importância do exercício do voto na vida do país. O coordenador de programas da Comissão Arquidiocesana do Lubango de Justiça e Paz, José Dangala, diz que a organização vai procurar incutir aos eleitores, mais do que olharem para as paixões político-partidárias, analisarem as propostas de governação antes de decidirem o destino do voto a 23 de agosto.
Chamamos a atenção às comunidades, às famílias, que estivessem mais atentos àquilo que são os planos que esses portanto, os políticos têm em relação à questão do desenvolvimento do nosso país. Isto é que é mais importante. Agora, os partidos políticos e os candidatos aparecem apenas para dar visibilidade àquilo que é o programa que portanto, o partido acha que pode merecer para aquilo que se deseja portanto, para o país da Angola.
Só para promover a educação cívica eleitoral, cuja campanha oficial vigora desde o dia 8 do corrente mês, a Comissão Provincial Eleitoral da Huila conta com 490 agentes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia da região, anunciou ter convocado manifestações para os dias 24 de junho e 29 de julho em 4 províncias do país, em apoio, portanto, às suas reivindicações da autonomia e para a libertação de que diz serem presos políticos. Um pré-aviso de manifestação foi enviado às autoridades, incluindo uma carta ao presidente Eduardo dos Santos. Entretanto, o julgamento de 5 membros do movimento do Protetorado, inicialmente marcado para o dia 8 de junho, foi adiado para 5 de julho. Isto devido a alegadas dificuldades de deslocação dos declarantes da região diamantífera do Cafunfo para a cidade do Dundo, a capital da Lunda Norte. Isto segundo declarou à Voz da América o advogado dos acusados, Sebastião Assurreira. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Os 5 ativistas da Lunda Norte são acusados de assuada e tentativa de assassinato de um elemento da polícia e foram detidos depois de terem participado numa tentativa de manifestação no dia 4 de janeiro que visava exigir os seus direitos. Rui Lucas, André Zende, Zeca Camuimba, Acorinto Cajigi e Kazenga Manuel são ainda acusados de terem destruído e queimado uma esquadra policial. O advogado de defesa Sebastião Assurreira, ligado à Associação de Defesa dos Direitos Humanos Mãos Livres, diz que tais acusações foram fabricadas.
Existem elementos fabricados no processo e da acusação não apresenta elementos de provas concretas. Então, houve uma manifestação, essa manifestação, a direção do protetorado comunicou às autoridades locais e não só, que no dia 4 de janeiro sairiam às ruas. Infelizmente, a polícia sabe como é que é, raptou um dos integrantes. Só que depois dois dos membros, dia seguinte, foram lá saber o que se passava. Então, inventaram que eles foram, que agrediram a polícia e tudo mais. É mais um processo inventado. Sim, tentativa de homicídio, segundo eles.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Como os ouvintes sabem, o governo angolano anunciou recentemente uma série de aumentos salariais. O salário da função pública foi reajustado em 10%. O próprio presidente foi aumentado em 3%, bem como membros do governo. O salário mínimo também foi aumentado para os diversos setores, numa média de 10%, cifrando-se agora entre os 16.500 e os 24.754 kwanzas. Sindicalistas já declararam que isto não é suficiente devido ao aumento da inflação. O Manuel José foi buscar reações.
Galvão Branco, especialista próximo ao governo, pensa que a medida do executivo é possível, eventualmente com um pendor mais político.
Estou em crer que é possível. Não creio que seja possível fazer mais. Não há condições neste momento, antes de receita, que consiga assegurar este sistema. Portanto, para a questão, penso que é apenas uma medida que eventualmente possa ter alguma carga.
Faustino Mubica, outro economista, considera uma atitude sem efeitos prático e visa apenas enganar os cidadãos.
Isso visa distrair os cidadãos. Está-se a passar a sensação do ponto de vista de propaganda de que há aumento salarial e estamos em véspera de eleições, com certeza. Era importante que quer o Mané José, quer eu, quer outro cidadão procurassem perceber. Então, estes aumentos, se para o Presidente da República estamos a falar de cerca de 100 euros, para os demais está-se a falar aí em cerca de 10%. Repare, 10%, olhando para o salário mínimo, o que que representa?
Já o sociólogo Lucombo Zatuzola diz que o Presidente da República e seus servidores, o salário é apenas uma questão simbólica.
Para ele, aquele aumento entregue ou a mulher da quinta ou sexta casa que vai receber, mesmo que ele sente isso, esse aumento, porque tem uma série de fontes de arrecadação, aquilo não é insignificante em termos real, mas em termos simbólicos. Satisfaz sempre ouvir, aumentou-se uns tostões, vale isso do que nada, é nesse sentido que eu queria dizer.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Temos aqui uma notícia. Os professores da província angolana do Bengo suspenderam a greve iniciada na última semana e retomaram já as aulas, aguardando que as preocupações apresentadas, e aceitamos, sejam resolvidas na totalidade até 20 de julho. A informação foi dada pelo porta-voz do Sindicato dos Professores no Bengo e dá conta que a decisão de regressar ao trabalho foi deliberada em Assembleia, tendo-se apelado aos professores que retomassem os seus serviços em toda a província. O porta-voz disse que as conversações com a entidade patronal tinham sido bastante produtivas. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, chamamos já a atenção. Temos várias reportagens de Moçambique. Vamos falar de eleições, vamos falar do tráfico dos seres humanos e também da caça furtiva. E também vamos ter uma reportagem de Bissau, as relações com as Nações Unidas. Estamos a transmitir neste momento em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655 e estamos na Guiné-Bissau, toda a emissão com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. voaportugues.com, estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte quiser partilhar uma notícia, se quiser partilhar um vídeo, uma foto, pois faça-o através do WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Com o aproximar das eleições em Angola, são muitos os setores sociais que esperam que as promessas eleitorais se traduzam em algo de concreto. Professores, enfermeiros, médicos e a juventude em geral têm-se queixado e algumas vezes entrado em greve para reivindicar melhores condições salariais e de trabalho. Um setor que há muitos anos continua a ser notícia é aquele dos veteranos de guerra e das Forças Armadas. Muitos continuam sem pensões, outros dizem-se totalmente abandonados. No Kwanza Sul, o Fernando Caetano foi ouvir alguns deles.
Para o antigo combatente Januário João, É preciso que se olhe para o antigo combatente como uma pessoa prestável.
Por vezes, quando se vê o antigo combatente, pensamos que é como já algo que se usou e está ali e não presta mais. Mas eu quero dizer que entre os antigos combatentes há já aí muitos licenciados. Por vezes, o que nos falta também é aproveitar os recursos humanos que temos. Às vezes a pessoa se forma numa determinada área, mesmo estando numa outra área, também devia ajudar a levantar a autoestima daqueles colegas que acham que já a vida terminou, mas por vezes não encontramos abertura no que toca à recepção social. Nos tempos idos, para além da pensão que a gente recebíamos, também quinzenalmente tínhamos algumas cestas básicas. E isto ajudava muito. E às vezes até algum vestuário, enfim. Isso ajudava muito. Mas agora só está a se depender da pensão.
Outro antigo combatente veterano da pátria é Francisco Pascoal.
Eu estou aqui, não estou enquadrado devido à falta de habilidades. Nem já nenhum subsídio, nem investimento, não conheço nada do governo. Sou pescador e sou camponês, sou enquadrado na cooperativa Coração do Ibombo.
Do Sumba, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na nossa página desportiva vamos começar com o mini campeonato do mundo de futebol. É a Taça das Confederações a iniciar-se no sábado na Rússia. É um ensaio para o Mundial do próximo ano. Estão lá os campeões das diversas confederações, dos diversos continentes. Há quem chama esta competição o confronto dos continentes. Estão também lá o país anfitrião e os campeões do mundo, a Alemanha. Há dois grupos. No grupo A estão a Rússia, Nova Zelândia, Portugal e México. No grupo B, Camarões, Chile, Austrália e Alemanha. Os dois primeiros de cada grupo passam às meias finais. O torneio inicia-se no sábado com um jogo entre a Rússia e a Nova Zelândia. No domingo temos a equipa africana dos Camarões em ação frente ao Chile. Portugal, campeão europeu de frente ao México, campeão da América do Norte, Central e Caraíbas. Um dos jogadores da seleção de Portugal é Danilo.
Começar uma fase de grupos é sempre importante ganhar, sair com os três pontos para podermos estar mais próximos das meias finais. E o México é um clube que vai entrar com muita ambição para esta Taça das Confederações. É uma equipa muito aguerrida, tem bons jogadores, muitos jogadores que jogam na Europa. E tem uma mentalidade vencedora e não vai ser fácil o jogo, mas temos de estar preparados nós mesmos para poder ultrapassá-los.
Era Danilo, da seleção de Portugal, que talvez esteja remetido ao banco. Quem quase de certeza não vai estar no banco é William Carvalho, a quem em conferência de imprensa perguntaram se mudanças na seleção daquela que ganhou o europeu vão ter um impacto nesta Taça das Confederações.
Não, obviamente que é um grupo que continua a ser forte. Saiu alguns jogadores, entraram outros. A nossa seleção está bem representada por grandes jogadores da mesma.
A grande questão é saber se as acusações ontem anunciadas das autoridades espanholas a Cristiano Ronaldo estão a ter algum impacto nos trabalhos de Ronaldo e da seleção portuguesa. De novo, William Carvalho.
Para ser sincero, não estou a par dessas acusações, mas o que eu tenho visto do Ronaldo desde o primeiro dia que cá chegou, está de acordo com a seleção e está normalíssimo. E o que eu tenho visto do Ronaldo está normalíssimo, está focado aqui na seleção, sorridente como sempre.
Bem, o Ronaldo pode estar sorridente, mas a última vinda de Espanha é que as autoridades anunciaram que Ronaldo poderá ter que pagar de multa mais de 28 milhões de euros e corre o risco de uma prisão efetiva de 7 anos. As autoridades dizem que isto poderá ser reduzido se o futebolista reconhecer os factos e pagar os valores que diz terem sido defraudados. É, não dá para sorrir. A empresa que gera os negócios de Ronaldo, a Gestifoot, nega veementemente que este tenha tentado evadir os impostos. Ei, os advogados vão ter muito trabalho. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de África, a partir de Washington, queríamos dizer, para a África. E estamos, portanto, aqui com 13 horas e 25 minutos na capital americana, num dia bem quente, lá fora hoje 32 graus centígrados, 3 dias de muito calor, acima dos 32 graus aqui em Washington. Mas para já agora vamos para Moçambique. As autoridades dizem que, apesar das fortes medidas de proteção, os caçadores furtivos mataram este ano 200 rinocerontes, para além dos 9 mil elefantes abatidos nos últimos 5 anos, o que coloca em risco estas e outras espécies protegidas. Ramos Miguel.
O diretor de Proteção e Fiscalização, Carlos Lopes Pereira, descreve como bastante grave a questão da caça furtiva, que levou a que Moçambique perdesse 48% da população de elefantes que o país possuía, estimada em 20 mil animais. Afirmou que foram reforçadas as medidas de proteção, mas isso não impediu que os caçadores furtivos matassem os animais.
Se fizermos as contas, nós estamos a perder, olhando para os dados do passado recente, qualquer coisa como 7 elefantes por dia e 2 rinocerontes por dia. Falando só de Moçambique, portanto, só por si esta situação é séria. Para além disso, vemos produtos da caça furtiva, como marfim e corno de rinoceronte, a aparecer noutros países, como Camboja, como a Tailândia, como a Malásia, muito recentemente, com origem em Moçambique.
Mas é preciso fazer qualquer coisa face a essa situação. Nesse sentido, o que é que está a ser feito?
Parar com a matança, esse é o nosso trabalho no terreno. Temos que parar com a procura, e esse é o trabalho das organizações internacionais, e é extremamente importante que elas realizem o trabalho para mitigar a procura destes produtos.
Entretanto, o biólogo Carlos Bento diz que, para além disso, é preciso também melhorar o treinamento da Polícia de Proteção dos Recursos Naturais e Ambiente.
Temos que realmente ver se o treinamento que nós demos aquilo à polícia é realmente efetivo ou não, porque eu acho que a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Ambiente tinha que ter um treinamento um pouco diferente em relação àquilo à Polícia de Proteção Civil. E também, não só, tínhamos que ir um pouco mais a fundo nisso, tinham que ter o conhecimento de ecologia, a interação entre as espécies. Então, isso talvez poderia motivar esta polícia a proteger com garra os nossos recursos faunísticos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Era o Ramos Miguel aqui na Voz da América. Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora da programação para voltar a falar neste assunto. E nessa segunda meia hora, eu chamo já a atenção, vamos ter várias reportagens de Moçambique. Vamos ter o William Apote a falar de eleições. Vamos ter também uma outra reportagem sobre o tráfico de seres humanos. Vamos também falar da Guiné-Bissau. Vamos ter as últimas sobre o congressista que foi hoje atingido a tiro aqui na capital americana. E temos também o secretário de Defesa americano a falar sobre a estratégia americana para o Afeganistão. Isto, portanto, na segunda meia hora da Voz da América, vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música do Afro Sound Stars, Soko Soke.
Alanga, Elanga, Emalumame, Emokumame, Emesumame, Emakutumame, Ndokishinjanga, Yalanga, Yalanga, Emalumame, Emokumame, Emesumame, Emakutumame, Ndokishinjanga, Ndokishinjanga. Yalanga, Yalanga, Yemalumama, Yemokumame, Ometumame, Yemakutumame, Yendokijindianga, Oh ya Yendokijindianga, Yalanga, Yalanga, Yemalumama, Yemokumame, Ometumame, Yemakutumame, Aya Yendokijindianga. Yanga,
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, a tirador ataca congressista ativo nos arredores de Washington. Grã-Bretanha, 12 pessoas morrem em incêndio em Torre Londrina. A Zâmbia suspende 48 deputados da oposição. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGVT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dawson. E começamos, como habitualmente, amigo ouvinte, com as notícias com João Saterrita.
Obrigado, Eduardo. Aqui nos Estados Unidos, o congressista republicano Steve Scalise e alguns assessores foram baleados hoje por um atirador que invadiu o campo de treino de beisebol da equipa do Congresso em Alexandria, nos arredores de Washington. A polícia identificou o atacante como sendo James Hodgkinson, um americano de 66 anos de idade, originário do estado de Illinois. Últimas notícias disse que este foi também membro voluntário da campanha do candidato democrático à presidência Bernie Sanders. Este rejeitou já e denunciou o ataque. O presidente Donald Trump anunciou, por outro lado, que o atacante morreu na sequência de ferimentos recebidos numa troca de tiros com a polícia. Scalise foi baleado no quadril. No total, 5 pessoas ficaram feridas no incidente.
O Serviço de Ambulâncias Londrino divulgou a existência de pelo menos 12 mortos e de 74 pessoas que estariam a receber cuidados médicos a ferimentos, 20 das quais encontram-se em estado grave, isso depois do incêndio que atingiu a Torre Grenfell, situada na zona ocidental de Londres. Segundo dados anteriores da polícia, 6 pessoas pelo menos tinham morrido neste incêndio que começou à meia-noite de quarta-feira. O edifício tinha 120 habitações. Moravam nele cerca de 500 pessoas, na sua maior parte jovens famílias. Um total de 10 cidadãos portugueses residiam em 3 apartamentos do prédio. Todos eles conseguiram escapar ilesos deste incidente, à exceção de 2 crianças.
Na Zâmbia, o Parlamento suspendeu 48 deputados da oposição por terem boicotado um discurso do presidente no início deste ano. Os 48 legisladores não poderão participar em qualquer sessão da legislatura por 30 dias. A decisão suspende, na prática, o trabalho de muitos comitês parlamentares que deixarão de ter quórum para funcionar. Ao mesmo tempo, a decisão deverá fazer aumentar as tensões políticas enquanto se aguarda o julgamento do líder da oposição zambiana acusado de traição.
As Nações Unidas disseram que se registaram 62 casos de abusos graves de crianças, incluindo violações e rapto em 5 dias de violência por parte de milícias congolesas. Os casos foram registados no leste e no centro do país por diferentes milícias. O porta-voz da missão da ONU no Congo Democrático, a MONUSCO, disse que a organização permanece profundamente preocupada com a violência cometida contra crianças naquele país. Os casos deram-se entre os dias 5 e 9 deste mês, incluindo 19 casos de violação ou outros tipos de violência sexual.
O estudante norte-americano Otam Wobia, libertado pela Coreia do Norte depois de ter sido condenado no ano passado a 15 anos de trabalhos forçados por ter roubado um cartaz num hotel, chegou ao estado do Ohio. O avião que transportava Wobia chegou a um aeroporto de Cincinnati, de onde foi levado diretamente para o hospital. Segundo os pais, o jovem de 22 anos está em coma há mais de um ano. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse ainda que está a trabalhar para a libertação de outros 3 cidadãos americanos detidos na Coreia do Norte. O jovem foi acusado de atividades hostis e conspiração contra a unidade da Coreia do Norte.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, encontrou-se hoje em Washington com o secretário de Estado americano Rex Tillerson. Nyusi encontra-se na capital americana para participar na Cimeira Empresarial Estados Unidos-África. O presidente moçambicano já se tinha anteriormente reunido com Tillerson, quando era dirigente, aquele último da companhia petrolífera Exxon, e visitou mesmo Moçambique no ano passado. Durante a sua estadia na capital americana, o presidente Nyusi tem também previsto contactos com o secretário do Comércio Wilbur Ross e com dirigentes de companhias privadas, incluindo a petrolífera Anadarko. Entretanto, em declarações à Voz da América, o líder da Renamo, Afonso de Acama, relembrou a promessa de apoio americano ao processo de pacificação de Moçambique. Ele falou com o André Batista.
E a visita dele e o encontro pode ser e a tratar de outros assuntos do interesse também do país, que não posso especificar. Mas o que eu conheço a situação é que os americanos sempre disseram que, havendo boa vontade das partes, governo e Renamo, de demonstrar mesmo o fim do conflito militar e criar as condições para a paz efetiva, estariam disponíveis para ajudar o processo.
Jacama voltou a acusar o governo de estar a ser lento nas negociações de paz em Moçambique.
Até agora não há nenhuma mudança, não há nenhuma mudança, tudo é lento, mas a promessa é que já, talvez na próxima semana, as coisas podem avançar já um pouco com pressa. E quer na descentralização, assim como nos assuntos militares, mesmo o assunto da retirada aqui, é claro que ainda não esgotamos o prazo que foi marcado.
Disso fala André Batista para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda em Moçambique, tendo em vista as próximas eleições, cujo processo de preparação já está em curso, organizações da sociedade civil, religiosas e socioprofissionais lançaram hoje uma plataforma de observação eleitoral. O William Apote tem mais pormenores.
A ideia do grupo é transformar-se num ponto de equilíbrio para acabar com as suspeições que têm caracterizado as eleições moçambicanas. A Marília Mutemba é a porta-voz da plataforma.
Damos o nosso contributo para que essa sensação de irregularidades graves esteja reduzida. E com isso nós queremos reduzir os conflitos que vêm depois. Então, garantindo a transparência, a justiça das eleições e a liberdade dos indivíduos de participarem no processo.
Dom Francisco Chimoio, arcebispo católico de Maputo, diz que a plataforma será o olheiro da sociedade para garantir a transparência e credibilidade dos processos eleitorais.
Esta plataforma vem como uma ajuda para poder, de fato, monitorar, para poder também acompanhar.
A estratégia para esse fim já está definida. Diz a porta-voz da plataforma.
Agora queremos ter um grupo muito maior de organizações da sociedade civil com interesses diferentes. Então, nós acreditamos que com essa inclusão, nossa base, portanto, o nosso olho também vai ser muito maior, muito mais amplo e vai ter uma capacidade de análise muito mais forte do próprio processo eleitoral.
Desde outubro de 2018 é a data marcada para as eleições autárquicas que vão anteceder às eleições gerais de 2019. De Maputo para a Voz da América, William Apote.
Obrigado, William Apote. Moçambique já tem uma proposta para a criação do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas. Trata-se de um documento que aborda as estratégias de investigação de crimes de tráfico de pessoas, a postura da polícia perante esses casos e a assistência sanitária e social às vítimas do tráfico. A Adina Soalé, com mais pormenores.
A proposta resulta de uma iniciativa multissetorial que envolve departamentos governamentais, representantes da sociedade civil e o Programa para Fortalecimento de Mídias em Moçambique. A iniciativa surge numa altura em que Moçambique continua na mira do tráfico de pessoas para vários fins, nomeadamente o trabalho forçado, a prostituição e a extração de órgãos. Vanessa Fusco, instrutora do Programa para Fortalecimento de Mídias em Moçambique na área do tráfico de pessoas, refere que a localização do país coloca o mais vulnerável ao tráfico de pessoas. Ela considera que o plano poderá dar uma nova direção na prevenção e combate ao fenômeno.
O plano ele vai dar esse norte, essa direção para que Moçambique possa combater e prevenir esse crime tão horrível.
O jurista Feliciano Metazama, por seu lado, recorda que o tráfico em Moçambique está a ganhar contornos alarmantes e defende que a sociedade deve estar cada vez mais atenta.
Temos problemas de tráfico de pessoas, problemas de pigmentação e de calvície já está a tomar um contorno alarmante cá no nosso país. Uma das coisas mais importantes que temos que tentar perceber aqui é que estes planos não podem parar só no papel. É preciso que este plano em concreto venha ter uma influência no terreno. Isto é, temos que procurar, junto do plano, poder potencializar os nossos órgãos tão diretamente ligados a este fenómeno. Tem que tentar perceber bem como é que este fenómeno ocorre.
Atualmente as pessoas com albinismo e calvície estão em risco. Mas devemos perceber que toda a sociedade corre o risco de ser traficada, referiu Metazama para acrescentar que a aprovação do plano de combate ao tráfico é urgente. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Ainda em Moçambique, as autoridades dizem que, apesar das fortes medidas de proteção, caçadores furtivos mataram este ano 200 rinocerontes, para além dos 9 mil elefantes abatidos nos últimos 5 anos, colocando assim em risco estas e outras espécies protegidas. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O diretor de proteção e fiscalização, Carlos Lopes Pereira, descreve como bastante grave a questão da caça furtiva, que levou a que Moçambique perdesse 48% da população de elefantes que o país possuía, estimada em 20 mil animais. Afirmou que foram reforçadas as medidas de proteção, mas isso não impediu que os caçadores furtivos matassem os animais.
Se fizermos as contas, nós estamos a perder, olhando para os dados do passado recente, qualquer coisa como 7 elefantes por dia e 2 rinocerontes por dia, falando só de Moçambique. Portanto, só por si esta situação é séria. Para além disso, vemos produtos da caça furtiva, como marfim e corno de rinoceronte, a aparecer noutros países, como Camboja, como a Tailândia, como a Malásia, muito recentemente, com origem em Moçambique.
Mas é preciso fazer qualquer coisa face a essa situação. Nesse sentido, o que é que está a ser feito?
Parar com a matança, esse é o nosso trabalho no terreno. Temos que parar com a procura, e esse é o trabalho das organizações internacionais, e é extremamente importante que elas realizem o trabalho para mitigar a procura destes produtos.
Entretanto, o biólogo Carlos Bento diz que, para além disso, é preciso também melhorar o treinamento da Polícia de Proteção dos Recursos Naturais e Ambiente.
Temos que realmente ver se o treinamento que nós demos àquilo à polícia é realmente efetivo ou não, porque eu acho que a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Ambiente tinha que ter um treinamento um pouco diferente em relação àquilo à Polícia de Proteção Civil. E também, não só, tínhamos que ir um pouco mais a fundo nisso, tinham que ter o conhecimento de ecologia, a interação entre as espécies. Então, isso talvez poderia motivar esta polícia a proteger com garra os nossos recursos faunísticos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Esta é a emissão em português da Voz da América. Passagem agora para Angola, onde a UNITA está a pressionar para a realização de um debate eleitoral entre o presidente do partido, Isaías Chamacuba, e o candidato à presidência pelo MPLA, João Lourenço. Mas, como nos diz o Coco Mucuta, isso parece pouco provável.
Entre os pleitos eleitorais no país, nunca aconteceu qualquer debate entre os candidatos. O Centro de Integridade Pública de Angola marcou um debate para Isaías Chamacuba debater com o candidato do MPLA no próximo dia 16. Mas até o momento, João Manuel Gonçalves Lourenço, vice-presidente e candidato à presidência da República pelo MPLA, não se dignou em responder. Entretanto, inconfortável, Isaías Chamacuba, presidente da UNITA, desafia João Lourenço a aceitar o frente a frente entre os candidatos.
Há um aspecto que nas campanhas aqui no nosso país não tem acontecido,
mas gostaríamos que desta vez acontecesse, que é exatamente a existência de debates entre candidatos. E eu, neste contexto, gostaria de começar com o candidato do MPLA, a quem deixa, lançaria um convite para programarmos um debate durante a campanha eleitoral.
Em reação, Fernando Daniel, candidato a deputado pela lista do MPLA, afirma que um debate entre os candidatos seria uma mais-valia para os eleitores entenderem os programas eleitorais. Mas um debate entre MPLA e qualquer outra formação política seria desproporcional, por, segundo ele, o MPLA conhecer melhor a governação do país.
Mas devo dizer que um debate entre os candidatos nessa altura seria exatamente uma concorrência desleal, na medida em que o candidato do MPLA, o camarada João Lourenço, está por dentro da realidade objetiva dos problemas do povo angolano, porque é alguém que está enquadrado no sistema de governação do país há algum tempo, conhece melhor as aspirações do povo angolano, e os outros não, né? Outros venderão sonhos, e ele venderá exatamente a continuidade do balanço de governação e a continuidade do que se propõe a fazer, segundo o lema dele mesmo diz, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Mas eu acho que, acontecendo, reforça a democracia, dá sinal de que estamos a acompanhar o novo paradigma de fazer política que hoje os ditames da sociologia política recomendam.
Lembro que Isaías Samacuva já tinha, em 2012, desafiado José Eduardo dos Santos para um debate público, mas o mesmo não respondeu. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O Comitê de Avaliação de Sanções das Nações Unidas encontra-se na Guiné-Bissau, e isso no âmbito do Acordo de Conakry em torno da crise política guineense, os pormenores com o Adão Ramalho.
Um dado novo na agenda de visita consta o encontro da delegação com oficiais militares sob sanção internacional no seguimento do golpe de 12 de abril de 2012, destaca o comunicado o chefe de Estado-Maior da Força Aérea Guineense. Paralela à agenda, a comissão reúne com a classe castrense, neste particular, a estrutura superior das Forças Armadas, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagen Antan. A delegação propôs ouvir toda a franja social guineense, desde o poder judicial, organizações da sociedade civil, entre as quais a Associação dos Antigos Combatentes e o Conselho Nacional da Juventude. Ao setor político, a delegação chefiada pelo embaixador uruguaio Elbio Rosselli reúne-se em separado com PEGC e PRS, principais formações políticas, e ainda consultas com titulares do órgão de soberania e embaixadores acreditados na Guiné-Bissau. Jurista e analista político, Luiz Petit admite eventual sanção aos protagonistas da crise, uma vez a Guiné-Bissau faz parte do Concerto das Nações.
Quero dizer que realmente a Comissão de Sanções do Concerto das Nações Unidas, aliás, será uma advertência às nossas autoridades, no sentido de verem que a situação do país não nos cabe só como guineenses a resolver, então, como estamos no Concerto das Nações, integrando o Conselho de Segurança e outras organizações internacionais, devíamos estar em condições, enquanto guineenses, enquanto políticos, de procurarmos em sintonia com todas essas organizações. Enquanto isto não acontece, então os próprios políticos ou os chineses devem estar sujeitos a qualquer sanção que vier.
A missão promete pronunciar-se depois dos encontros, já na quinta-feira. Arão Ramalho, Voz da América, Bissau.
No seu receptor está a Voz da América. Ainda na Guiné-Bissau, aquele país e a União Europeia não concluíram um acordo de pesca na terceira ronda de negociações. A próxima ronda acontece em Bruxelas, de 26 a 28 de junho. O anúncio foi feito hoje pelo Ministro das Pescas, Orlando Viegas, que explicou que a grande questão do impasse reside na proposta guineense e no montante da compensação financeira da União Europeia. Ele revelou que a União Europeia pediu uma moratória de 2 anos para se adaptar ao modelo proposto por Bissau, que assenta numa gestão por cotas. Por uma questão de equidade, o ministro disse que o seu governo estava a pedir o mesmo tratamento em termos de benefícios dados a outros países da África Ocidental. O primeiro acordo foi assinado em 2007 e permite que navios de Espanha, Portugal, Itália, Grécia e França pesquem nas águas guineenses. Aqui nos Estados Unidos, o congressista republicano Steve Scalise e alguns assessores foram baleados hoje por um atirador que invadiu o campo de treino de beisebol da equipa do Congresso, situado em Alexandria, nos arredores de Washington. A polícia identificou o atacante como sendo James Hodgkinson, um americano de 66 anos de idade, originário do estado de Illinois. O presidente Donald Trump acabou, entretanto, de anunciar que o atacante morreu na sequência dos ferimentos recebidos na troca de tiros com a polícia. Scalise foi baleado no quadril. No total, 5 pessoas ficaram feridas no incidente. A imprensa americana revela que o tiroteio começou às 7:15 da manhã, durou pelo menos 10 minutos e foram disparadas entre 50 a 100 balas. Segundo o secretário de Defesa americano, Jim Mattis, os Estados Unidos não estão a ganhar no Afeganistão. Mattis fez essas declarações em depoimentos perante a Comissão das Forças Armadas do Senado, que está a debater o orçamento do Departamento de Defesa americano. Depois de 5 meses na Casa Branca, a administração Trump está ainda a trabalhar na definição de um novo plano para estabilizar o Afeganistão. Ontem, líderes daquela comissão, tais como o senador republicano John McCain, disseram que já tarda uma decisão.
We want a strategy, and I don't think that's a hell of a lot to ask.
Queremos uma estratégia, disse McCain. Acho que não é pedir grande coisa. O secretário de Defesa, Jim Mattis, disse que o plano deve estar pronto em julho.
By mid-July, we'll be able to brief you in detail, sir. We're putting it together now.
Acho, disse Jim Mattis, que a meados de julho poderemos informá-lo em detalhe. Estamos a aprontar agora o plano e estamos a tomar ações que garantam que esse atraso não se reflita negativamente no terreno. O secretário americano da Defesa diz que os Estados Unidos estão a contar com a participação dos aliados no plano, o que demora o seu tempo. Neste momento, encontram-se 13 mil soldados da NATO no Afeganistão e está a ser considerado o seu reforço. Jim Mattis disse ainda que uma vitória no Afeganistão só será alcançada quando o governo de Cabul tiver força suficiente para acabar com a violência inimiga ou reduzindo-a a um nível que possa ser controlado pelas forças locais. Acrescentou que isso implicará a presença de uma força residual americana e de tropas aliadas para treinar os afegãos de modo a manterem um elevado nível de segurança. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. O Parlamento da Zâmbia suspendeu 48 deputados da oposição que boicotaram o discurso do presidente no início deste ano, o que é considerado como um sinal da tensão cada vez maior entre o governo e a oposição. O líder opositor Hakainde Hichilema, entretanto, continua detido e a aguardar julgamento, acusado de traição. Álvaro Luzer Andrade, com pormenores.
Durante os próximos 30 dias, os 48 deputados da oposição não poderão participar no Parlamento nem receberão o salário correspondente. Esta situação irá impedir o funcionamento de várias comissões parlamentares por falta de quórum, com 48 dos 166 deputados da nação fora das comissões. Do ponto de vista político, a decisão aprofundará ainda mais o abismo crescente entre um partido no poder cada vez mais apertado e a oposição cada vez mais crítica. Na terça-feira, o presidente do Parlamento, Patrick Matibini, disse que os 48 membros, todos do maior partido da oposição, tinham mantido uma conduta grosseira ao boicotar o discurso do presidente no passado mês de março. O porta-voz da oposição, Charles Kakoma, discorda. Ele diz que os legisladores zambianos frequentemente expressaram a sua insatisfação ao usar táticas similares, sem quaisquer consequências.
Under our constitution, the members of parliament to enjoy freedom of the speech and freedom of expression. And that expression
sob a nossa Constituição, os parlamentares gozam de liberdade de expressão, e essa expressão inclui permanecer em silêncio ou mesmo sair ou decidir não comparecer ao Parlamento como forma de protesto. Eles estão a atuar dentro dos seus direitos constitucionais, sublinhou Kakoma. A Zâmbia encontra-se num impasse político cada vez mais profundo, que vem aumentando nos últimos meses. O problema remota às eleições do ano passado, quando o líder da oposição, Hakainde Hichilema, desafiou o presidente Edgar Lungu e colocou em causa a legitimidade da sua vitória. No mês de abril, a caravana do presidente Lungu atravessou uma caravana onde seguia Hichilema, numa área rural no oeste da Zâmbia, com os motoristas do líder da oposição a recusarem dar lugar à caravana presidencial. A polícia prendeu Hakainde Hichilema, presidente do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, e o acusou de traição. Ele continua numa prisão de alta segurança entre criminosos condenados à morte. Eu visitei ontem e é terrível. As condições em que se encontra são desumanas, abaixo de qualquer nível minimamente aceitável para um ser humano, revela o porta-voz da oposição. Charles Kakoma diz que o partido vai recorrer da sentença de suspensão dos seus deputados. Hoje, a Conferência dos Bispos Católicos da Zâmbia disse que a nação, orgulhosa da sua longa e pacífica história, está a caminho da ditadura. Grupos de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional, também condenaram os recentes desenvolvimentos na Zâmbia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, nesta sexta-feira temos uma edição especial do Angola Fala Só, gravada em Luanda, na primeira hora de Alberto Costa Júnior, líder parlamentar da UNITA, e Alexandre Sebastião André, vice-presidente da Casa CE, debatem eleições. Na segunda parte, Lucas Negonda, presidente da FNLA, responde a perguntas de audiência e de internautas sobre o futuro do partido e se deixa ou não a organização. Os internautas podem acompanhar o programa através do Facebook. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com o mini campeonato do mundo de futebol. É a Taça das Confederações a iniciar-se no sábado na Rússia. É um ensaio para o Mundial do próximo ano. Estão lá os campeões das diversas confederações, dos diversos continentes. Há quem chame esta competição o confronto dos continentes. Estão também lá o país anfitrião e os campeões do mundo, a Alemanha. Há dois grupos. No grupo A estão a Rússia, Nova Zelândia, Portugal e México. No grupo B, Camarões, Chile, Austrália e Alemanha. Os dois primeiros de cada grupo passam às meias finais. O torneio inicia-se no sábado com um jogo entre a Rússia e a Nova Zelândia. No domingo temos a equipa africana dos Camarões em ação frente ao Chile. Portugal, campeão europeu, defronta o México, campeão da América do Norte, Central e Caraíbas. Um dos jogadores da seleção de Portugal é Danilo.
Começar uma fase de grupos é sempre importante ganhar, sair com os três pontos para podermos estar mais próximos das meias finais. E o México é um clube que vai entrar com muita ambição para esta Taça das Confederações. É uma equipa muito aguerrida, tem bons jogadores, muitos jogadores que jogam na Europa. E tem uma mentalidade vencedora e não vai ser fácil o jogo, mas temos de estar preparados nós mesmos para poder ultrapassá-los.
Era Danilo, da seleção de Portugal, que talvez esteja remetido ao banco. Quem quase de certeza não vai estar no banco é William Carvalho, a quem em conferência de imprensa perguntaram se mudanças na seleção daquela que ganhou o europeu vão ter um impacto nesta Taça das Confederações.
Não, obviamente que é um grupo que continua a ser forte, saiu alguns jogadores, entraram outros. A nossa seleção está bem representada por grandes jogadores da mesma.
A grande questão é saber se as acusações ontem anunciadas das autoridades espanholas a Cristiano Ronaldo estão a ter algum impacto nos trabalhos de Ronaldo e da seleção portuguesa. De novo, William Carvalho.
Para ser sincero, não estou a par dessas acusações. Mas o que eu tenho visto do Ronaldo desde o primeiro dia que chegou, está de cordialmente com a seleção e está normalíssimo. E o que eu tenho visto do Ronaldo está normalíssimo, está focado aqui na seleção, sorridente como sempre.
Bem, o Ronaldo pode estar sorridente, mas a última vinda de Espanha é que as autoridades anunciaram que Ronaldo poderá ter que pagar de multa mais de 28 milhões de euros e corre o risco de uma prisão efetiva de 7 anos. As autoridades dizem que isto poderá ser reduzido se o futebolista reconhecer os factos e pagar os valores que diz terem sido defraudados. É, não dá para sorrir. A empresa que gera os negócios de Ronaldo, a Gestifoot, nega veementemente que este tenha tentado evadir os impostos. É, os advogados vão ter muito trabalho.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a Onda Média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem ser a nossa página na internet, é voaportugues.com, ou através do telemóvel em voaportugues, e acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, e bem como no WhatsApp, é o número +1 908 652-4584, 14:33. Aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura de 31 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, um congressista republicano foi ferido a tiro num campo de treinos, 12 mortos e 74 feridos, dos quais 20 em estado crítico. É o balanço provisório de um incêndio em Londres, 14 de junho de 2017, quarta-feira. Esperamos com a agenda africana e a vida na América, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde, tendo em vista as próximas eleições, cujo processo de preparação já se encontra em curso, organizações da sociedade civil, religiosas e profissionais lançaram hoje uma plataforma de observação eleitoral. William Mapote.
A ideia do grupo é transformar-se num ponto de equilíbrio para acabar com as suspeições que têm caracterizado as eleições moçambicanas. A Marília Mutemba é a porta-voz da plataforma.
Damos o nosso contributo para que essa sensação de irregularidades graves seja reduzida. E com isso nós queremos é reduzir os conflitos que vêm depois. Então, garantindo a transparência, a justiça das eleições e a liberdade dos indivíduos de participarem do processo.
Dom Francisco Chimoio, arcebispo católico de Maputo, diz que a plataforma será o olheiro da sociedade para garantir a transparência e credibilidade dos processos eleitorais.
Esta plataforma vem como uma ajuda para poder, de fato, monitorar, para poder também acompanhar.
A estratégia para esse fim já está definida. Diz a porta-voz da plataforma.
Agora queremos ter um grupo muito maior de organizações da sociedade civil com interesses diferentes. Então, nós acreditamos que com essa inclusão, nossa base, portanto, o nosso olho também vai ser muito maior, muito mais amplo e vai ter uma capacidade de análise muito mais forte do próprio processo eleitoral.
Desde outubro de 2018 é a data marcada para as eleições autárquicas que vão anteceder as eleições gerais de 2019. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o Comitê de Avaliação de Sanções das Nações Unidas se encontra no âmbito do acordo com a Conakry em torno da crise política guineense. Detalhes com o Adão Ramalho.
Um dado novo na agenda de visita consta o encontro da delegação com oficiais militares sob sanção internacional no seguimento do golpe de 12 de abril de 2012, destaca o comunicado o chefe de Estado-Maior da Força Aérea Guineense. Para ler a agenda, a comissão reúne com a classe castrense, neste particular, a estrutura superior das Forças Armadas, chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagui Nantan. A delegação propôs ouvir toda a franja social guineense, desde o Poder Judicial, organizações da sociedade civil, entre as quais a Associação dos Antigos Combatentes e o Conselho Nacional da Juventude. Ao setor político, a delegação chefiada pelo embaixador uruguaio Elbio Rosselli reúne-se em separado com PEGC e PRS, principais formações políticas, e ainda consultas com titulares do órgão de soberania e embaixadores acreditados na Guiné-Bissau. Jurista e analista político, Luiz Petit admite eventual sanção aos protagonistas da crise, uma vez a Guiné-Bissau faz parte do Concerto das Nações.
Para dizer que realmente a Comissão de Sanções do Concerto das Nações Unidas, aliás, será uma advertência às nossas autoridades, no sentido de verem que a situação do país não nos cabe só como guineenses a resolver, então, como estamos no Concerto das Nações, integrando o Conselho de Segurança e outras organizações internacionais, devíamos estar em comissões enquanto guineenses, enquanto políticos, de procurarmos em sintonia com todas essas organizações. Enquanto isto não acontece, então, os próprios políticos ou os chineses devem estar sujeitos a qualquer sanção que vier.
A missão promete pronunciar-se depois dos encontros, já na quinta-feira. Arão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O consórcio constituído pelo Grupo Português de Construção Civil Mota Engil e pela empresa China National Engineering assinou um contrato com a TAI Moçambique Logística para construir no país uma linha de caminho de ferro com uma extensão de 500 km do projeto integrado no corredor logístico que ligará a zona mineira moçambicana de Moatize ao porto de Macuse, na província de Zambézia, terá uma duração contratual de 44 meses e um custo de 2.389 milhões de dólares. O início das obras de construção poderá ocorrer em 2018, concluídas que estejam as negociações do cliente para o financiamento do projeto. A cidade de Inhambane, a capital da província moçambicana com o mesmo nome, acolhe quinta e sexta-feiras um fórum de investidores destinado a atrair interessados em diversos projetos de infraestruturas. O fórum, o segundo na história da província, pretende chamar a atenção para oportunidades de negócio existentes, nomeadamente nas áreas da agroindústria, energias renováveis, transporte e comunicações, obras públicas e habitação, e isso para além do turismo, tido como uma das principais fontes de fomento da economia local. O Governo Provincial vai alertar os parceiros e homens de negócios para o financiamento da construção da estrada Mapinha-Pafuri, que com 517 km é considerada como sendo a base de um futuro corredor de desenvolvimento da região sul de Moçambique. Esta estrada permite ligar a vizinha África do Sul às três províncias do sul do país. A quarta edição da Cimeira Exposição do Gás de Moçambique terá lugar de 18 a 20 de outubro em Maputo. À margem da conferência terá lugar uma exposição e está confirmada a participação de mais de 20 de empresas de todo o mundo que colocarão à apreciação dos interessados os respectivos produtos e tecnologias relacionados com a exploração de gás natural. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,27 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, nesta sexta-feira o Angola Fala Sousa será uma edição especial gravada em Luanda. Na primeira meia hora, de Roberto da Costa Júnior, o líder parlamentar da UNITA, e Alexandre Sebastião André, vice-presidente da Casa CE, debatem as eleições. Na segunda meia hora, Lucas Mugonda, presidente da FNLA, responde a perguntas da audiência e de internautas sobre o futuro do partido e se deixa ou não aquela organização. Os internautas podem acompanhar o programa através do Facebook.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O comunicador angolano Adibayo Bunge tem um novo livro, Pensar África, edição da Rosa de Porcelana. É sobre esta obra que conversamos com Bunge nesta Agenda Africana.
Primeiro, dizer que o livro nasceu de um conjunto de artigos que foram sendo publicados no período de 2011 a 2015, não é? No caso, no Jornal de Angola, exatamente na perspectiva de trazermos um olhar sobre a realidade de diferentes países africanos, seja do ponto de vista político, mas também económico e social. Obviamente que nesta altura eu estava a residir em França e fruto disso tinha um contacto muito estreito com, digamos, compatriotas africanos, com jornalistas sobretudo, com alguns intelectuais e também com a produção de conhecimento científico que é que no caso é bastante intensa em França, e para ter esse olhar que fomos transmitindo e que resultou, no final, nestes textos que, contra a roupagem, não é? Sobretudo do ponto de vista de maior profundidade da reflexão, dizia então que resultou neste livro.
Em termos de uma abordagem em linhas gerais, qual é que é a tónica? Veio uma África onde a democracia acontece, onde a união acontece, qual é que é a perspectiva?
Olha, eu entendo que desde o processo das independências africanas, nós tivemos uma fase de afirmação dos Estados e mesmo até de afirmação dos próprios povos africanos, na medida em que intelectuais como José Quiser, do Cheikh Ata Diop e muitos outros nos trouxeram uma abordagem no sentido de valorização do papel e da civilização africana na humanidade. Digamos que esta fase passou e nos últimos anos, ou pelo menos desde o final do século passado e o princípio deste século ou deste milénio, fomos então assistindo a um processo de transformação sem precedentes na realidade e no panorama africano, seja do ponto de vista político, em que, digamos, passamos a fase dos golpes de Estado e de decadência e penúria extrema, não é? E passamos a uma fase de transformação e de renovação da realidade dos diferentes países africanos. É óbvio que temos ainda um panorama desafiante, no sentido em que há muito trabalho para ser feito para que resulte dessa transformação uma melhoria da condição de vida dos povos, mas acreditamos que o caminho é este, o caminho deve ser prosseguido e devem ser os próprios africanos a assumir esse processo de forma entusiasta e com bastante comprometimento.
Há muito discurso sobre o desenvolvimento da África e da própria democracia. Na sua leitura, o que é que impede que isto seja real?
Bom, eu penso que é fundamental olharmos para as dinâmicas históricas dos diferentes países, mas ainda assim a democracia é próprio um conceito com bastantes interpretações, várias dimensões, não é? E hoje, nos moldes em que conhecemos a democracia, o estilo ocidental, ela própria é posta em causa. De modo que não devemos olhar para um conceito de democracia tão estanque quanto isso.
Ainda assim, a realidade que nos interessa, no caso a realidade dos países africanos, é de um cenário de afirmação do Estado democrático, de maior maturidade em relação ao momento de viragem que aconteceu digamos, no final dos anos 80 e princípio dos anos 90. De modo que há, digamos, um amadurecimento maior e vamos experimentando hoje realidades e dinâmicas muito interessantes. Posso dar, por exemplo, a realidade da Nigéria, não é? Podemos olhar para o Quênia, podemos olhar para Cabo Verde. Portanto, existem já hoje bastantes casos de consolidação, de prova de que, digamos, o continente vai também ele próprio amadurecendo do ponto de vista de estabilidade e do processo democrático na lógica constitucional ou na lógica do modelo, digamos, ocidental como o conhecemos.
No continente africano, alguns países que ganharam as independências nos últimos tempos são também criticados pelos seus chefes, os chefes de Estado, os que governam, também terem modelos que recordam uma colonização. Pessoas muito ricas através dos seus postos de chefia e a população ainda pobre. Esta é uma leitura presente no seu livro e qual é que é a sua visão?
Olha, eu entendo que nós devemos ultrapassar a visão de que a África e é um conceito muito interessante defendido pelo professor, pelo Dr. Atezina, presidente do African Development Bank, no sentido de que a África, de facto, não deve ser vista apenas como um museu da pobreza. E mais do que olharmos para o papel das lideranças políticas, é importante olharmos a transformação e o papel dos próprios povos africanos nessa dinâmica de transformação. Existem desafios, e tal como coloca a sua questão, existem desafios, mas também entendo que haverá aqui algum olhar demasiado estreito sobre o próprio continente. Vou dar o exemplo do Ruanda, não é? Que todos conhecemos ter passado um processo bastante difícil de genocídio, mas que hoje experimenta um processo de transformação, fruto dessa liderança do presidente Paul Kagame. Mas poderia falar de uma realidade que me é particularmente próxima, que é a realidade, obviamente, angolana, né, onde vários anos de guerra trouxeram hoje uma realidade de estabilidade, seja política, seja social, e, portanto, tudo isso sobre a liderança do presidente dos Santos. Então, eu penso que o que é relevante olharmos no continente é olharmos para os paradigmas de transformação, seja ela política, não é? Seja ela económica e social. Olharmos para o que se passou com Cabo Verde, não é? É um arquipélago com poucos recursos naturais, mas que ainda assim, sob a liderança do Dr. José Maria Neves, experimentou também um processo de transformação. E acredito que os africanos deverão olhar para esses casos de sucesso de modo inspiracional e aspiracional.
Fala de Angola, o caso de Angola, que acabou uma guerra e depois está a viver momentos de paz, mas há aí também muitas críticas à governação que a pobreza ainda é bem visível. Tem uma interpretação disto?
Olha, a realidade angolana, que não é, digamos, o tomo essencial do livro, deve ser vista na lógica de que houve um processo histórico bastante complexo e que o mais importante será valorizarmos os ganhos. Quero dizer que o processo de reconciliação angolano é um processo referencial em África, não é? E não podemos ignorar quando, por exemplo, olhamos para outras realidades como o Congo ou como Moçambique, não é? E, portanto, houve aqui, digamos, mesmo que politicamente se façam outro tipo de leituras, não é? Em face de alguns intervenientes ainda vivos nos processos, mas é um processo que serve de referência e motivo porque
demasiados outros países africanos e não só olham o processo de pacificação angolano como um marco suficientemente interessante. Agora, o desafio da transformação, e é preciso não ignorarmos que Angola teve um fardo pesado destes anos de guerra, e a transformação não se far-se-á de modo tão cedo quanto foi o ecoar das bombas e o destruir das vilas e cidades. É um processo de transformação complexo. É importante que, de facto, haja a participação de todos os angolanos neste processo, ou seja, tornar este crescimento inclusivo com a participação de todos. E acredito que a maturidade dos angolanos tem sido à prova, porque o país consegue resistir, por exemplo, a este momento económico bastante delicado, se compararmos ao boom dos anos anteriores.
Adebayo Vunji, comunicador angolano, é conversa conosco em torno do seu novo livro Pensar África, que acaba de ser publicado com o selo da Rosa de Porcelana de Cabo Verde. Foi Agenda Africana, comigo, Amancio Miguel.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Trata-se da primeira unidade do género de instalação de exercício físico no Aeroporto Internacional de Baltimore. Encontra-se, aliás, localizada dentro da zona de segurança e é da responsabilidade de Marcos Malek. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A possibilidade de fazer exercício físico parece agradar a viajantes que não têm por hábito fazer o mesmo exercício com frequência e que aproveitam o tempo devido a um atraso de voo. Em 2016, cerca de 15% dos voos das transportadoras aéreas foram atrasados e o centro físico faz parte de uma tendência nos aeroportos, que começaram a oferecer instalações para yoga ou até mesmo massagem. As pessoas vão começar a planear as viagens tendo em conta as experiências antes do voo. Com esta novidade nos aeroportos norte-americanos, esta foi mais uma edição de A Vida na América. Até à próxima. E agora vamos ficar com Patti LaBelle, It's My Life. Foi Patti LaBelle and It's My Life, resumo notícias desta quarta-feira, 14 de junho de 2017. Conquistou a República Grande, Steve Scalise e alguns assessores foram baleados por um atirador que invadiu o campo de treino de beisebol da equipa do Congresso, em Alexandria, aqui nos arredores da cidade de Washington. A polícia identificou o atacante como James Atkinson, um americano de 66 anos de idade, originário do estado de Illinois. O presidente Donald Trump acabou, entretanto, por anunciar que o atacante morreu na sequência de ferimentos recebidos na troca de tiros com a polícia. Scalise foi baleado no quadril. No total, foram 5 pessoas que ficaram feridas no incidente. O Serviço de Ambulâncias de Londres divulgou a existência de 12 mortes e de 74 pessoas que estão a receber cuidados médicos, 20 das quais estão em estado crítico, pois depois de ficarem feridas no incêndio que atingiu a Torre Grenfell, no oeste de Londres. Segundo a Whitfield, tem 120 habitações, onde se estima que moravam cerca de 500 pessoas, muitas delas jovens famílias. Um total de 10 portugueses residiu em 3 apartamentos do prédio e todas estão bem, à exceção de 2 crianças. Na Zâmbia, o Parlamento suspendeu 48 deputados da oposição por terem boicotado um discurso presidente no início deste ano. Os 48 legisladores não poderão participar em qualquer sessão de legislatura durante 30 dias. A decisão suspende, na prática, o trabalho de muitos comitês parlamentares que deixam ter quórum para funcionar. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A campanha que durará 6 meses por parte do exército iraquiano para recuperar a cidade de Mosul da ISIS aproxima-se do termo. O grupo terrorista capturou Mosul e previa capturar Bagdá, mas desde então perdeu para as forças iraquianas a maior parte de Mosul, mantendo pequenas bolsas dentro da região ocidental da cidade. É agora apenas uma questão de tempo antes que os últimos extremistas sejam mortos ou sejam forçados a sair da cidade. Quando se prepararam para a última confrontação, os terroristas são cada vez mais brutais no tratamento da população civil de Mosul. Segundo o Gabinete do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, a ISIS matou mais de 200 pessoas nas últimas 3 semanas. Famílias inteiras, incluindo crianças, têm sido mortas pelos terroristas. Zaid Al-Hussein, o Alto Comissário para os Direitos Humanos, afirmou que o disparo contra crianças que tentam chegar à segurança com as suas famílias, realmente não existem palavras para o descrever. Claramente, disse ele, constituem crimes de guerra. A ISIS tem utilizado escudos humanos e morto pessoas que tentam deixar a cidade. Todavia, a chacina e outros abusos aumentam. A ISIS mantém famílias inteiras nas caves sem alimento ou água, selando as portas, armadilhando as ruas e casas com explosivos para impedir que as pessoas saiam. É por isso que trabalhamos com as forças iraquianas num plano para assegurar que derrotemos os restantes guerrilheiros em Mosul e, ao mesmo tempo, façamos o máximo para proteger a vida dos civis, que a Daesh tenta apanhar, referiu o enviado presidencial especial, Beth McGurk. É muito importante recordarmos o que se passa agora. A verdadeira face deste inimigo são assassinos, são bárbaros, são uma ameaça para toda a civilização, toda a humanidade, e as crianças encurraladas, em nosso autofense de áreas, iremos fazer o apoio às forças de segurança iraquianas para que sejam libertadas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 14 de junho de 2017, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje. Sinceros votos de boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.